Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, séries da Rapadura em todo o Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Invencível. Ou Invincible, a série, né? Animada. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Grande filho, pra um cara chamado Invencível, esse cara apanha pra caramba, viu?
Exatamente. Rogério Montanari.
Invencível não é o novo The Boys.
Rino.
A animação do Prime que me surpreendeu positivamente.
Muito bem, vamos falar sobre Invencível, essa série do Prime Video. 8 episódios animados sobre o universo super-heróis, referência a tudo, DC, Marvel, X-Men, Homem-Aranha, tudo que você imaginar na vida aí do universo de super-heróis tem referenciado aqui nessa série de Robert Kirkman, criador de The Walking Dead. Então fique sabendo, vamos falar com spoilers. Se você não assistiu, corre lá no Amazon Prime Video, vai assistir, depois volta aqui, são 8 episódios apenas. Assiste lá, depois volta aqui pra gente bater papo. É isso, vamos falar sobre Invencível agora, aqui no Rapadura Cast.
Olá, eu sou o Thiago Lopes, de Taubaté, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Parece cansado.
Eu tô bem. Eu só tô com a cabeça um pouco cheia.
Ah, é? E por que isso?
Você vai continuar insistindo enquanto eu não for direto. Então, eu tô com medo, pai. E se eu não der conta?
Ouviu isso?
Ouvi sim.
Se prepara. Ficou nervoso?
Eu fiquei um pouco.
Mas você pegou?
Peguei.
Ser um super-herói não é muito diferente. Esse é o começo de uma longa jornada para você e para mim. E no caminho, você vai ter que fazer coisas que não quer fazer ou que acha que não consegue fazer. Tudo bem ter medo. É natural duvidar de si mesmo. Mas se você encarar isso e fazer o que tem que ser feito, vai se dar bem. Consegue fazer isso, Mark?
Consigo.
Filho, jovens da sua idade se acham invencíveis e isso prejudica eles, torna eles imprudentes. A questão é, você é diferente. Você é realmente invencível.
Invencível! Esse desenho animado. Pode falar que é um desenho animado? Uma série animada?
Série animada.
É uma série animada.
Animação seriada?
É um desenho animado, pô. Qual é?
Uma série animada, pô.
Animação em episódios. Meu Deus do céu. Do universo de super-heróis. Olha aí, série original do Amazon Prime Video. Quantos episódios? São...
Oito episódios.
Olha, episódios baseados aí nos quadrinhos de Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead. Não, isso é Game of Thrones.
E com muita gente de The Walking Dead participando aqui também, né?
Caraca, maravilhoso. Assim, vamos... Seguinte, né? Invencível saiu, ninguém deu moral. Pronto.
Agora, sempre tem, né? O Salvador.
Agora, não, é... Eu sempre estive lá, né?
Eu vi Robert Kirkman e eu falei, eu vou assistir esse negócio.
Eu comprei o gibi há anos atrás, cara.
Parabéns, cadê... Gente, um segundo de aplauso pro Siqueira aí.
Aliás, eu queria reclamar com o pessoal da HQM que eles estão parados no quarto volume há anos. Cadê o aproveitamento do hype pra lançar o resto?
Pô, cara, pelo amor de Deus, mas deixa os caras trabalhar aí, mano.
Agora vai sair, pô. Os caras
caras estão fabricando aí, ó.
Tão rico agora. Invencível foi uma surpresa para as pessoas. Nos quadrinhos a gente sabe que muita gente já conhecia. É, o nome do Robert Kirkman chama muita atenção por causa do The Walking Dead, né? É um cara muito famoso. Os quadrinhos do The Walking Dead venderam por muitos anos, né? Continua vendendo até hoje, mas por muitos anos ela apareceu nos tops de mais vendidos. Então o nome do Robert Kirkman já era um nome que as pessoas estavam acostumadas a ver no cenário de quadrinhos. E aí, aqui em Invencível, é uma história original de super-heróis, baseada em um monte de coisa que a gente já conhece na cultura pop aqui, né? De Liga da Justiça, de Marvel,
Dragon
Super
Ball.
Equipes, né? Dragon Ball, cara, de tudo. De tudo, inclusive referências a coisas de filmes, tipo Kick-Ass, saca? O próprio The Boys que a gente viu aqui da Amazon, tem coisas.
Hellboy.
Hellboy,
cara. Eu acho que é importante colocar o seguinte, o Kirkman, ele com certeza teve uma base. Se a gente for pegar os personagens, pegar os arquétipos que ele colocou aqui, são todos muito baseados em personagens da DC, por exemplo, os Guardiões Globais. Cara, os Guardiões Globais são basicamente a Liga da Justiça clássica, sabe?
Básica é a Liga da Justiça.
Só não pode usar os
total. É, total a Liga da Justiça.
Como é que a gente pode definir aqui a história de Invencível?
Bom, a gente tem o jovem Mark, que é filho do Omni-Man, que é o maior super-herói desse universo.
Ou seja, o Super-Homem.
Que é o Super-Homem. Exatamente. E que ele tá esperando que os poderes dele floresçam. Certo? Enquanto isso, a gente acompanha esse mundo repleto de super-heróis, de deuses, de alienígenas, de invasões, de organizações secretas, de super-criminosos. Novamente, é muito baseado no universo DC. E geralmente quem faz esse tipo de situação, quem faz esse tipo de história, pega o universo DC como base. Aconteceu isso em Astro City, aconteceu isso em The Boys, que pegou muito dos arquétipos do universo DC também. É, o próprio Legado de Júpiter que também pega esses arquétipos da DC. Então a gente acompanha esse mundo através dos olhos do Mark, que ele tá começando a crescer dentro dessa comunidade super-heróica com o codinome de Invencível.
Ele aprendendo a usar os poderes, na verdade. Aí tem aquela isso. História de grandes poderes, né? Grandes responsabilidades.
Não, é que se espera, aquela... né? Ele é o filho do Omni-Man, é o cara mais forte do universo. Do universo não, né? Da Terra, né? Mas como a gente é egocêntrico, né? Na Terra, a gente acha que a Terra é o centro do universo. Então ele é o mais forte do universo, né? Cara, é muito legal essa vibezinha. História de origem, ao mesmo tempo de um mundo que já está acontecendo, já está rolando. O ato de ser super-herói já é uma parada que todo mundo está acostumado, né?
É uma coisa comum nesse universo, né? Eu gosto justamente disso nessa série, que eles contam a história num olhar micro, que é a da origem do Invencível, e no macro, que é todo esse universo que tá indo em volta, que tá todo mundo acostumado, né, com os Guardiões Globais, com os Jovens Titãs deles ali, né, tem os Jovens Titãs deles ali.
Que Jovens Titãs / Patrulha do Destino, né?
Pô, total, né, mano, total. E aí eu acho que a história caminha bem nesse, ela é equilibrada bem nessas duas frentes de contar todo esse universo dos super-heróis. Eu acho que não fica devendo, ao mesmo tempo que a gente tá acompanhando ali essa evolução de um novo super-herói que já nasce com uma puta responsa, né? De ser filho do maior super-herói desse mundo, desse
universo. O Mark, ele ao mesmo tempo, é o protagonista e a nossa orelha também, porque muita coisa do universo super-heróis que ele só via no... que ele não tinha conhecimento, ou então que só tinha ouvido falar de longe e tal, agora ele tá vivenciando em primeira mão, então ele serve tanto como protagonista como orelha.
É muito legal esse período, histórias que estão aparecendo sobre o universo de super-heróis, porque não dá pra negar que os heróis, né, os super-heróis, eles são o gênero mais importante da atualidade, dos últimos anos, a gente pode dizer. Praticamente é o gênero que sustenta a indústria do entretenimento, com seus filmes, né? Os filmes da Marvel, os filmes da DC, filmes dos X-Men. Se a gente pegar desde 2000 pra cá, né? A gente viveu ali, já viveu duas décadas e estamos aqui na terceira década de super-heróis que fazem parte da nossa rotina de todo ano. Existem muitas produções sobre eles. Nos últimos anos a gente viu histórias chegando aos cinemas, às animações, aos seriados que fazem metalinguagens do universo de super-herói, né? Como eu já citei ali, o próprio Kick-Ass, que é uma sátira do universo super-herói. A gente viu lá em Watchmen, né? Que é a história bem antiga do Alan Moore, mas que chegou ali no final da década de 2000 pelo Zack Snyder, né? Ali contando essa história do Watchmen, falando sobre... temos muitos heróis, mas quem vigia os heróis? Quem vigia os vigilantes? E aí tem muitas discussões sobre isso. A gente tem um dos animes mais populares da atualidade, é My Hero Academia, né? Que é sobre super-heróis. E que o ato de você não ser um super-herói é você ser excluído. A gente tá numa época muito boa. A gente viu The Boys satirizando esse universo de super-heróis de uma forma bem violenta, né? Escrachada. E aqui o Invencível, acho que ele tem um diferencial. Porque se ele não tivesse isso, talvez ele fosse muito parecido com muitas coisas que a gente já viu por aí, com a própria DC, a própria Marvel. Eu acho que a violência, a crueza que é mostrada aqui, deixa a história diferente.
Dá riscos, né? Dá peso pra todos os atos que acontecem. E olha, apesar do codinome que o Mark escolheu ser Invencível, meu Deus do céu, esse protagonista apanha, viu?
Apanha muito.
Porra. Mano. Na verdade, quando você falou sobre o que, que era a série, na verdade é esse garoto aprendendo os poderes dele.
Na marra. Na porrada.
Né? Na porrada, enquanto você vai ter uma grande ameaça, e a gente vai falar de spoilers, obviamente, aqui, porque o pai dele matou os outros super-heróis, né, da Liga da Justiça. E aí você, a série, ela vai por esses dois aspectos, e depois você vai ter também uma trama, que é a trama do robô também, pra você, que aí vai intrincar, são as três histórias básicas do seriado. Mas ele não aprende porra nenhuma, né, bicho?
Tipo, ele só apanha, não tem nem tempo de aprender, né, ele só apanha.
Ele
tá literalmente aprendendo no trabalho e levando porrada o tempo todo.
Lembra um pouco Batman Ano 1.
Não, e outra coisa, lembra muito o Peter Parker do universo Ultimate, cara.
Ah,
que também
sim,
vai total. Aprendendo à medida que o negócio vai acontecendo. É, você tem o Cersei, interpretado aqui por um cara que a gente gosta muito e que sempre faz personagem FDP, que é o Walton Goggins. E aqui não foge muito da regra, fazendo também um personagem FDP, mas que é meio como se fosse o Nick Fury da galera, sabe?
Mano, é uma coisa que a gente tem que ressaltar, é que, assim, eu vi a série dublada, tá?
Eu também.
Porque eu tava assistindo, mas eu queria poder me distrair também. Tipo, arrumar o quarto enquanto eu assisto, entendeu? E aí, o elenco de dublagem original, ele é descomunal. E aí, o que é que eu fiz? Revi Invencível com o áudio original. Pra poder pegar. E, cara, que dublagem maravilhosa. Olha quanta gente esses caras chamaram. Meu Deus, pra pagar esse povo todo, gente. Pelo amor de Deus.
Não, tem muita gente devendo favor aí pro
Kirkman, né, também.
É, muita gente do. Muita gente do Walking Dead. Mas também tem umas estrelas, né? Tipo J.K. Simmons.
Sim.
Fazendo o Superman velho. Cara, é sensacional. A voz do cara ele tem uma impostação, assim, que você acredita naquele super-herói, entendeu? Você acredita que aquele cara é um super-herói?
Não, o J.K. Simmons, cara, desde Oz, ele tem uma impostação vocal que é impecável. É, ele vem trabalhando em dublagens como voice actor, também pra Marvel. Várias produções ele faz a voz do J. Jonah Jameson, além de fazer o J. Jonah Jameson no cinema, né? E ter voltado recentemente a fazer o personagem nos cinemas também. E, cara, o bigode também, né, cara? O bigode dá uma ajuda bacana.
O bigode, mas você tem o Steven Yeun, né, que concorreu ao Oscar esse ano, só isso, né, fazendo o Invincible, né, o Mark Grayson.
Mas ficou famoso pelo Glenn do The Walking Dead, né?
Sim, sim. Mas, pô, o cara, né, indicado ao Oscar. Tem a Sandra Oh. A Sandra Oh, não sei se foi indicada ao Oscar, mas...
Mas é maravilhosa.
Bem conhecida, do Grey's Anatomy.
Cristina de Grey's Anatomy.
Tem alguns Globos de Ouro na mão, sabe? Alguns Emmys.
Não, e ela fez aquele filme dos vinhos lá, como é que era o nome?
É Sideways. Sideways. Recentemente ela tá no Killing Eve, né, cara? Que é uma das séries mais hypadas dos últimos anos.
E aí depois você tem o Zachary Quinto fazendo o robô, né? Que é uma das três histórias principais aí da série toda.
O Spock de Star Trek.
Ou então o Sylar lá do Heroes, exatamente.
Isso, o Sylar do Heroes, é. Mas é que quem viu Heroes, né?
Porra, cara, mano.
A gente, mano. Nós aqui.
A gente!
Eu não vi, não. Eu não vi, não.
Eu vi.
A Gillian Jacobs faz a Atom Eve. A Gillian Jacobs lá de Community.
Quando eu descobri, cara, eu adoro essa atriz. Ela faz uma série da Netflix, que já terminou, inclusive, que é... Eu vou dar uma dica aqui, chama Love. É maravilhosa a série, a atriz é incrível, e ela tem tudo a ver mesmo com essa personagem, cara. É muito boa mesmo, ela é muito boa atriz, e eu acho que a dublagem também dela tá excelente.
Tem o Seth Rogen e a Zazie Beetz.
É, lá de Deadpool, fazendo a Amber, que é a namoradinha do Mark.
Olha que elenco maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus, você não tá assustado com isso, não, mano?
Seth Rogers fazendo o Ajax, né? A versão deles do Ajax.
Tem o Clancy Brown, cara, fazendo o Damien Darkblood, que é o... basicamente o Hellboy.
É o Hellboy deles.
O bom é que, assim, ó, tem os Guardiões Globais, né? Que são os heróis da Terra, né? É uma super equipe, tipo a Liga da Justiça da Vida. Tirando o Omni-Man, né? Que é o J.K. Simmons. Todo elenco de Guardiões Globais são de The Walking Dead.
E não à toa, todos morrem no primeiro episódio.
Então, mas assim, eu pelo menos entendi que o Omni-Man não faz parte dessa
linha. Inclusive, é uma referência aos quadrinhos que durante muito tempo evitou-se colocar o Superman dentro da Liga da Justiça e sempre dando a justificativa, não que vocês ficarem muito fortes comigo, ficarem um negócio desproporcional, o pessoal não podia confiar na gente, etc, etc. Sempre teve essa conversa lá durante os anos 80, por aí.
E tem ali na primeira luta que eles têm ali contra os irmãos lá, né, na Casa Branca, tem vários... Os irmãos não, na verdade são os clones,
né? São clones.
Os gêmeos. Os heróis todos estão trabalhando junto e o Omni-Man, quando ele chega, ele trabalha separado. E tem uma coisa deles se olharem assim, né? O Imortal contra o Omni-Man. Tipo,
mas é mais ou menos o que acontece com o Mark também, né? Que ele também não faz parte dos Guardiões Globais, mas ele é sempre chamado quando tá rolando a treta, né?
Ah, mas ele fez parte da tropa jovem? Chama aí no seriado,
né? Mas por pouco tempo, por pouquíssimo tempo. E é aquela coisa, como o Mark ainda é um herói iniciante, a gente tem a garotada que já tá iniciada nesse mundo dos super-heróis, e você vê pelo próprio Rex, por exemplo, que é vivido pelo Jason Mantzoukas, que já participou de tantas séries por aí, já participou de The Good Place, já participou de Brooklyn Nine-Nine, etc. A gente vê que é uma galera que não tá exatamente, assim, muito focada no super-heroísmo inicialmente, sabe?
Puta personagemzinho irritante, mano. Ele é tipo uma mistura de Gambit com...
O Robin do Damian Wayne.
O Robin do Damian Wayne.
Mas tem que ter mesmo esse chatão, né?
Mas o Jason Mantzoukas, ele é meio que especialista nesse tipo de personagem, né, cara? Vide as participações dele em Brooklyn Nine como Pimento, sabe? Ele sempre foi esse personagem, esse cara que fez o chato do rolê, sabe?
E o cara que se acha, né?
Isso. E especialmente agora você tá lidando com um personagem que ainda é adolescente. A Ivy é a que mais distoa dentro da equipe dos jovens. E tanto é que ela acaba saindo da equipe até bem rápido, se a gente contar dentro da série. Porque ela sempre tá querendo alguma coisa a mais. Ela não tá muito contente com o tipo de super-heroísmo que eles estão apresentando, especialmente depois que os Guardiões Globais morreram.
Ela se sente deslocada ali, né?
Uhum. Eu acho que essa é a principal diferença dessa série de Invincible pra The Boys e mesmo pra Watchmen e tudo mais. É que aqui você tem um universo de super-heroísmo de verdade. Tem heróis que se preocupam de verdade, que querem salvar o mundo de verdade. A própria Liga da Justiça daqui, apesar de a gente ver muito pouco dela, mas você vê que são heróis que estão tentando, que fazem realmente o bem e tudo mais. Então, a gente até falou disso numa live que a gente fez. Eu não acho que a gente consegue enquadrar essa série aqui como uma série extremamente adulta, porque tirando a violência extrema que realmente aparece em alguns cantos, a trama dela é até...
Simples, né?
Dá pra dizer até clichê, simples, porque ele pegou realmente várias referências e trouxe um universo de super-heróis muito comum, né? Os super-heróis existem nesse mundo, alguns, a maioria deles faz o bem, você basicamente tem um só que faz o mal e você tem realmente isso funcionando. E aí, obviamente, quando você tem um cara que é o maior de todos e ele resolve matar todo mundo, complica toda a situação, né?
Mas isso é surpreendente, né, Rogério? O mais forte matando todos os outros. Você esperava o quê? Em uma série normal de super-herói, ou um filme normal de super-herói, tipo assim, ia ter uma traição, um ia morrer, saca? Ia chocar todo mundo, e meu Deus, por que você fez isso? E aí eles iriam se juntar. Cara, ele mata todo mundo, e é extremamente violento. A animação do Invencível não é espetacular, não é tipo aquela animação que, meu Deus, estou com os olhos aqui...
Isso é proposital, né, Júlio? Isso é proposital pra dar aquele ar mesmo de desenho de super-heróis dos anos 2000, por aí. O traço, inclusive, lembra muito o traço do próprio universo DC animado, né?
Não, sabe o que me incomoda, Sikas? E aí eu acho que é um problema da série mesmo. Eu acho que talvez o dinheiro todo tenha ido pra dublagem. Né? Eu acho que não é nem que é convencional, é ruim mesmo.
Eu não achei ruim, não. Eu achei bem...
Eu não achei ruim. Eu achei que o traço, pra mim, ele faz parte... Tanto o traço como a própria forma de animação, ele tá dentro do conjunto de arquétipos que a série tá querendo colocar dentro do universo dos super-heróis.
Mas sabe o que é que me lembra, Siqueira? Me lembra séries como o próprio My Hero Academia ou até o próprio One Piece, que é assim, eu vou ficar bem feito quando eu quero. Saca? Um exemplo melhor, esquece todos esses. One Punch Man. One Punch Man, ele tem... Na maior parte dele, o traço é muito simples, é básico. Mas quando ele começa uma porradaria generalizada. Aí ele dá um gás ali pra dizer, caraca, vamos fazer o que o negócio...
O último episódio, obviamente, teve um orçamento gigantesco, viu?
Sim. É, a animação tá até um pouquinho melhor no último.
E aí ele é bem diferente. Eu acho que tem mais a ver com a questão realmente financeira da coisa. E é óbvio que eu tô brincando com esse negócio das dublagens, né? É óbvio que tem coisa de amizade ali, né? De fazer pra um cara que, tipo, te alçou ao estrelato e tudo mais. Mas eu acho que tem muito disso de realmente... Vamos fazer uma série rápida, tanto que... Já falaram que vai ter mais duas temporadas e, tipo, vai vir logo, entendeu? Porque eu vejo ali, principalmente porque eu, infelizmente, assisto muito desenho, que sem querer assistir, mas eu assisto muito desenho, eu não consigo ver aquilo ali como uma animação dos anos 80 ou dos anos 2000. Eu vejo mais como uma animação feita no computador, na cara, na caruda, sabe? No programa mais básico, assim.
Eu já vi muita animação feita em, basicamente, Flash, sabe? Que foi lançada como material... isso aqui vai ser um material premium. Não, pra mim Invencível tem uma característica que é um pouco mais handmade, feita à mão mesmo, e que pra mim combina muito bem com o gênero que tá querendo se inserir, sabe? Com os clichês e arquétipos que ele tá querendo brincar. Pra mim isso funciona. Logo no começo eu falei das referências e coloquei Dragon Ball, não só por conta dos combates que chegam a ser insanos algumas vezes, sabe? Mas também por conta da própria história do Omni-Man, né? Que é uma história que... E eu vou dizer aqui uma coisa.
É Saiyajin, né? O planeta dele, os
Vitruvianos.
Vitruvianos, eles são o Saiyajin, né?
Não, é uma mistura de Saiyajin com Roma ali, sabe? Eles deram uma modificada em algumas coisas em relação às HQs. As coisas acontecem numa ordem que eu acho dramaticamente melhor.
São espartanos não, se querem? Os espartanos, os saiyajins?
Não, porque eu concordo que são romanos, porque eles não são só lutadores, né?
Eles têm são todo conquistadores.
Conquistadores e tal, tem toda a política e tecnologia e tal. Não é só Esparta 300 e porradaria.
Não, mas misturado com Saiyajin, né?
Mas Saiyajin é porradaria também,
né? É Roma misturado com Saiyajin, cara.
Total.
Qual a tática deles? Eles começaram indo atrás de planetas, destruindo a galera, ameaçando, olha, ou vocês... se subjugam a gente e aceitam a nossa tecnologia e nosso domínio, ou então a gente destrói vocês. Só que agora eles mudaram, eles estão mandando um representante por vez pra enfraquecer o mundo e depois invadir, pra tentar ser mais eficiente no processo de conquista.
Na série eles falam que a expansão deles chegou no limite e não tinha como eles ir conquistando com um exército inteiro, então era mais fácil mandar um pra enfraquecer o planeta e depois eles vão, tipo, estão todo cagado mesmo, vai ser mais
conceito,
fácil.
O conceito, Gnu, de apresentação do planeta deles é absurdamente espetacular. Como que eles explicam de forma didática, né?
Sim.
Olha, a gente colocou todo mundo pra brigar. Os mais fortes que sobreviveram são os representantes do planeta.
Cara. É isso, bicho.
Eu fico pensando que se Krypton não tivesse explodido, eles teriam feito a mesma coisa.
Caraca, mano. É isso. E aí eles não tinham um exército pra dominar o mundo todo, cara. Porque eles se mataram primeiro, entendeu?
Então, não, e eles têm a ânsia, né? Nós somos os mais fortes. Ninguém pode ser mais forte que a gente. E realmente, uma coisa que eu gosto bastante do Omni-Man, aliás, que personagem bem trabalhado na série.
Pra mim, o Omni-Man tá muito melhor que nos quadrinhos. Muito mais simpático, inclusive. Tá muito mais fácil de se relacionar com ele.
Talvez nos quadrinhos ele seja mais sisudo, né? E aí você já meio que desconfie. Cara, por que esse cara fez? Esse cara não é... Porque aqui, ele é, cara, ele é o Superman, entendeu? Você vê no começo, ele é o Superman, pai de família. A mulher dele é a Lois Lane, basicamente, entendeu? Uhum. Você consegue ver todas essas referências. Mas o negócio que o Omni-Man... Tem um negócio lá... É óbvio que o primeiro episódio já entrega isso, né? De ele matar todo mundo. Aí a gente fica se questionando. Caraca, ele foi dominado? Por que é que ele fez isso? Foi o clone dele? Porque como o tema clonagem... é recorrente na série, você pensa assim, foi um clone do Omni-Man que fez isso. E ele entrou em coma, ele não lembra de nada. O que é que rolou? A gente fica se questionando. Nunca vem a ideia de que, cara, ele matou todo mundo porque não pode ter outro protetor da Terra e ninguém que se aproxime em termos de poder. Porque a gente viu quando ele tava brigando com todo mundo, cara, ele apanhou pra caralho também. E se tivesse alguém um pouquinho mais forte lá, matava ele.
Se tivesse mais um membro ali, já matava ele, porque...
Não tem aquele
no,
que é meio que...
No fim da luta, no fim da luta ele desmaia, né?
O Imortal quase que finaliza ali, cara.
Exato. Sim. Não à toa, é o que volta, né? Não à toa que
então volta. Então ele revive o Imortal e ele morre em 10 segundos. Você matou todos nós! Morreu de novo.
Morreu não, né, mano? Ele tá ali ainda.
Morreu não, é imortal, ele não morre
tá
no
ali
final.
Ainda. Tá ali ainda.
É porque ele deixa o Omni-Man, ele fica com a situação meio dúbia, assim, né? De, cara, eu tenho minha missão, né? E eu não vou falhar com essa missão, porque nós somos, né, os mais poderosos, estamos aqui pra conquistar, e não sei o quê, parará, parili, parará. Mas a parada da família, o jeito que ele fala sobre a mulher dele, é de quebrar o coração.
Esse mundo não é o seu, é o deles. Mas nós podemos ajudar, podemos parar as guerras, eliminar a fome, fornecer tecnologia médica séculos à frente da que eles têm agora. Já estávamos fazendo isso. Se não fosse por mim e você, esse planeta estaria em chamas. Tudo o que temos que fazer é receber a Terra no nosso império. Eu amo de verdade a sua mãe, mas ela é como um pet para mim.
Um pet?
Esse é o único jeito, Mark.
Tira a mão de mim!
Fica calmo.
Eu não vou ficar calmo! Isso tudo é loucura! O que, que você acha que eu vou fazer? Que eu vou escravizar os meus amigos por um bando de alienígenas que eu nem conheço? Essa é a minha vida! Esse é o meu povo!
Nós temos uma responsabilidade com Viltrum.
Eu não tô nem aí pra Viltrum! Eu não me importo se eu vou viver 1 milhão de anos! Esse é o meu lar e eu não vou deixar você destruir ele!
Não sabe o que está dizendo. E eu não posso deixar que você interfira.
Eu sei exatamente o que eu tô dizendo.
Porque eu trato ela como um bicho de estimação pra mim.
Nossa. É, um pet.
Caraca, pet. Maluco.
Então, mas não é, né?
Não é, ele falou da boca pra fora, não foi...
É, ele só tava tentando dar uma de...
Eu sou bichão e não sei o que e tudo mais, e na verdade as ações não dizem, não condizem, né, com isso, né?
É, e o que é interessante a gente dizer é que é o seguinte, a motivação pra... E aí talvez a gente precise conversar um pouco. A motivação pra ele fazer o plano dele funcionar, que coincide no momento em que o filho dele descobre que tem poderes. Então ele precisa treinar o filho dele sem interferência de fora, pra que o filho dele aceite a condição de ser o líder do planeta junto com ele.
Um vitrumiano, né?
Exatamente. Que é tipo você pegar e aceitar aquilo e vamos dominar o mundo, nós dois juntos aqui e tal. Então ele nesse momento, é o momento que ele pega e fala, bom, não pode ter mais outros heróis e tal. Só que acontece isso, né? Porque ele vai ter a Liga Jovem lá, que vai fazer com que ele entenda como que é ser um super-herói de verdade. Então ele não vai ter só o pai dele. Por que, que ele não fez isso antes?
Ele podia ter doutrinado o moleque desde pequeno, né?
Desde pequeno, exatamente.
Só que ele não tinha certeza. O menino ia ser super-herói, né? Ele não tinha certeza.
E tinha a mãe também no rolê, né? Porque ele gosta dela de verdade, né? O fator humano que ele criou na Terra é o que interfere dele de concluir o plano dele no final da série,
inclusive,
né?
Quando ele vai finalizar o Mark, ele não consegue porque ele tem aquela lembrança dele do Mark e da Debbie lá no jogo de beisebol do filho, sabe? Naquele jogo de beisebol com o Mark criança ainda. Quando ele vê o dente quebrado do Mark, ele lembra o Nolan, o Omni-Man, ele acaba se tornando um personagem muito mais dúbio. Justamente por conta disso, desses sentimentos que ele, obviamente, ainda tem pelo Mark e pela Debbie. Que ele não conseguiu apagar. E a raça dele não tem esses sentimentos. O próprio Alan, o Alien, que aparece lá no finalzinho, ele diz, olha, quando o Vitruviano bota os olhos no planeta, ele não solta. Sabe? Quando o Império assume um planeta, que quer aquele planeta, ele não vai largar até conseguir conquistar.
Ele até fica incomodado, né? O Omni-Man, quando... O Nolan, né? Ele fica incomodado quando o Mark diz assim, não, vou cuidar ali da vizinhança e tudo. Porque você fazer esses pequenos trabalhos, na verdade, vai fazer você se importar com as pessoas, né?
Sim.
E é tudo que o Omni-Man não quer, né? Ele trata todo mundo como inseto. É tanto que ele lida simplesmente com ameaças globais que vêm de outros lugares, de kaijus, né? Invasões de alienígenas e etc. Porque ele não quer ter que se importar. Ele não tá salvando as pessoas. Na verdade, ele tá enfrentando essas ameaças.
Ele tá protegendo o investimento, né?
Ele tá protegendo o planeta em si. É isso que ele faz. Por isso que ele não quer que o filho dele faça também. Mas até aí, por exemplo, ele poderia ter destruído as outras influências do filho, né? Que tipo assim, eu vou deixar meu filho com esse monte de gente super bacana e depois eu vou falar pra ele, ó, vamos dominar tudo e matar todo mundo. É por isso que a gente não espera.
Eu acho que ele subestimou quão humano o filho seria. E os argumentos que ele coloca é basicamente o seguinte, olha, você vai viver mais do que todos eles. A nossa raça vive milhares de anos. Então chega um determinado ponto que eles param de se importar com gente mortal,
sim,
sabe?
Sim, porque eles vão morrer uma hora ou outra, né? Só que um moleque não tem essa cabeça, né? Porque ele descobriu que era super-herói um dia desse. É legal ver essa modificação, né? De como que ele descobre os poderes, como que ele reage no dia a dia, né? porque, como sempre, é o protagonista e é meio loser, ele sofre bullying e, né, aquela toda a história que a gente já viu um milhão de vezes, e depois a gente vê o reverso, né, quando ele descobre que tem poderes.
Cara, é bizarro que até o núcleo do colégio chega a ser interessante, sabe? Geralmente quando você tem esse núcleo humano, é o que você menos liga, sabe? Porque você quer voltar pra grande história, quer voltar pra aquilo aí, mas não. A amizade do Mark com o William funciona muito bem, o relacionamento dele com a Amber também é interessante de acompanhar, porque tem toda aquela questão de contar ou não, será que eu conto, será que eu imponho isso pra ela e tal, sabe? Toda a questão de poder, responsabilidade e conseguir equilibrar tudo, funciona muito bem.
Ah, mas a namoradinha dele é chata pra caralho, velho.
Mas
falar que é real, mas as beats lá,
afimaria, assim, né? Como todas as namoradas de super-heróis, né? Assim, elas acabam ficando meio chata porque ela tá cobrando uma coisa que é real, que é tipo assim, cara, eu quero tua presença. Como é que vai ter um relacionamento sem tua presença aqui? Sempre chega atrasado, compromissos importantes, você não tá lá. A gente vê muito isso com Peter Parker, né? Peter Parker, a gente já assistiu vários filmes e até jogo de videogame mesmo. Do nada ele tá fazendo uma missão e tem uma ligação da Mary Jane, da Tia May, etc. Isso tudo faz com que construa essa dualidade, né? De assim, ela tá sendo chata ou ela tá sendo tipo assim, cara, eu tô no relacionamento e eu quero você presente aqui.
E tipo, ela descobre que ele é o Invencível muito antes. A questão é que ele não conta e ela fica muito... Ela fica realmente puta com ele pelo fato de que ele não confiou nela, sabe?
Mas a partir do momento que a pessoa tá ali e tem um relacionamento com alguém e não sabe que ele é super-herói também, ela não tá entendendo o porquê ele é tão ausente.
Mas ela sabia, é por isso que ela achou ela chata.
Só que ele não contava, né? Por isso que ela ficou chateada, né? Isso.
Ela tinha essa bronca porque ele não contou pra ela e ele não contou pra ela porque o pai falou, né? Se você contar pra ela, ela vai saber e é pra sempre. Se você terminar, como é que faz?
Um mês de relacionamento, caralho. Não dá pra contar,
isso,
né?
Que é foda. É como você vai contar, né, mano? Eu tava assistindo aí hoje, por exemplo, Hannah Montana. Como é que a Hannah Montana vai contar pros amigos dela que ela é a Hannah Montana?
Tipo, ela não vai ser. Não podia ter melhor exemplo.
Não dá pra revelar, né, o segredo dá, logo, pô, de cara, assim, tanto que foi muito difícil pra revelar, porque, cara, quando é o dilema de super-herói, a gente já viu isso dezenas de vezes. Quando você coloca uma outra pessoa sabendo desse segredo, vira risco, sempre, pro super-herói.
E pra própria pessoa.
E a própria Eve, que ela acaba sendo um pouco mentora do Mark também, né, a Eve, ela diz, olha, na hora que você contar é pra sempre, bicho. Então...
Todo mundo queria o Mark com a Eve, né?
Então, eu acho que é esse que é o problema. Eu acho que a namorada dele, a gente acha ela tão chata porque a Eve é tão legal, entendeu? A Eve é tão interessante, é uma personagem tão... E tem isso também, né? Uma personagem mais desenvolvida, né? A namorada do Mark, que eu... Como é o nome dela mesmo na série?
Amber.
É Zazie Beetz. A Amber, ela não é bem desenvolvida assim, né?
Não aqui bem... nesse começo, né?
Mas ela é uma pessoa comum ali, que tá, sim, orbitando o cara. É que nem o melhor amigo dele, cara.
Toda vez que ela aparece reclamando, entendeu? Então, é por isso que você fica com essa sensação de ela ser chata.
Ela foi criada pra ser chata mesmo, pra ser essa personagem que vai incomodar, de certa forma, o herói, né?
Você não tem ela fazendo outras coisas, ela só tá sempre enchendo saco, é sempre esse assunto dela, né?
Ela só é meio marrenta, mano.
Eu fico pensando nisso também, Gnu, porque eu fico com a ideia que o Mark, ele não, em nenhum momento ele acha ela chata.
Não, então, ele
sabe que ele tá falhando com ela, entendeu?
Então. Ele gosta desse romancinho com ela, que ele vai lá, agrada ela, ela é meio marrenta e tal, uma pessoa diferente, ele é meio perdedor e tal. Não.
Mas é porque, pelo que eu falei agora, ele tem as partes boas e as partes ruins dela. A gente só tem as partes ruins. A gente só tem ela reclamando o tempo todo. E a Eve, não. A Eve a gente tem a parte ruim e a parte boa. Você tem a parte da família, você tem ela sendo traída pelo namorado que transou com a super-heroína que vira duas, três pessoas. Eu achei muito boa a ideia. Achei sensacional.
A Kate, né? A dupla Kate.
Duplicate, né? Que ela vira três, né? Tem três Kate com o cara no banheiro. Não,
é muito, entendeu? Bizarro ela nas lutas, né? Aliás, vamos falar sobre esses personagens todos aqui do... Porque a gente mal falou dos da Liga da Liga da Justiça, dos Guardiões Globais, dos originais. Porque eles meio que... Eles morrem, né? Logo no começo. Então a
função deles
mesmo...
é basicamente esse vídeo de choque no primeiro episódio pra morte deles.
Eles são tão descaradamente parecidos com a Liga da Justiça, justamente pra gente não precisar perder tempo em tentar saber quem que é quem ali. Justamente que eles já vão morrer.
Só falar a listagem deles aqui. A gente tem a Holly, né, que é a Mulher de Guerra, que é a Mulher Maravilha, né, referência clara, a Mulher Maravilha. Quem dubla é a Lauren Cohan, a Meg do The Walking Dead, né?
Também conhecida como a Martha.
Martha.
Salve Amato!
Do BVS. What is your name? Você tem aqui a Green Ghost, que é uma alienígena verde, né? E é estranho, assim. Quem dubla é a Soneca Marty Green, né? Que é a Sasha de The Walking Dead. O pessoal fala que ela tem uma referência aí ao Caçador de Marte, né, Siqueira? Porque ela...
Não, o Marciano não. É a referência ao
Caçador de Marte. Ela é o Lanterna Verde, pô.
Ela é a Lanterna Verde. É engraçado porque ela também é a Capitã Burnham lá no Star Trek Discovery, né?
O Marciano, como foi falado aqui, é o Tyrese de The Walking Dead. O Shad L. Coleman é o Marciano, né?
É um ET. O Marciano.
Esse sim. A gente tem aqui o Flash dos Guardiões Globais, que é o Red Rush. Quem dubla é o Abraham de The Walking Dead, o Uivo lá. Inclusive tem um comecinho interessante dele, né? Dele estando em vários lugares ao mesmo tempo e a namorada dele putaça com ele. Porque ele fala assim.
Ele tá no mesmo tempo que ele tá no piquenique com a mulher, ele tá salvando o planeta. Tipo, porque ele vai e volta correndo.
Exatamente. Ele esquece de mudar de roupa e tal.
E a mulher dele fala: mas você tava aqui? Ele tava. Não, ele já tinha ido e voltado. Aliás, ele não tem nada a ver. O cara é bom, cara. Ele fez uma voz que ele não tem nada a ver com ele.
O Darkwing, que é o Batman deles, né? Quem dubla é o Lenny James, que é o Morgan de The Walking Dead. The Walking Dead todo aqui, né? E aí temos o Imortal, que é... Cara, ele parece um Wolverine. Ele não tem uma cara de Wolverine, né?
Ele me lembrou o Hércules da Marvel, sabe?
Parece o Hércules também.
Meio putão, meio irritado, né? Meio
irritadaço e tal. Super forte e tal.
Quem faz a voz é o Aaron, o Ross Marquand. Que também faz a voz do Aquário, que é um peixe.
Essa é muito boa.
O Aquaman é um peixe, cara. O Aquaman é literalmente um peixe.
E é isso, a gente tem aí, completa a Liga da Justiça, não, os Guardiões Globais, que morrem todos. Morrem de todos, de morte morrida horrível. É sangue pra tudo que é lado, é cabeça explodindo. E é uma parada que é muito gráfica, né, no Invencível. Eu fiquei chocado. Eu, praticamente, eu tipo assim, vê essa animação aí, é bem violenta e tudo. Eu, beleza, violento. Cara, quando a violência, ela não é... Não é tipo assim, deu uma porrada e o sangue espirrou, Cavaleiros do Zodíaco.
A morte do Batman deles lá, como é? O Asa Negra?
Darkwing,
porra, eu também fiquei chocado. Nossa, eu não tava esperando uma violência gráfica tão explícita assim, cara. O cara virou um saquinho de osso, literalmente.
Mas eu acho que a ideia é justamente essa, que não é surpreender a gente, né, pelo nível da violência. E isso pega, sabe? A gente tinha visto até aquele ponto, claro, um pouco de sangue, porrada, etc. Tal, mas quando chega nesse ponto do episódio, sabe?
Siqueira, não tem como você terminar esse episódio e dizer assim, não vou ver mais. Você diz assim, meu Deus, por que aconteceu
isso? Você fica, como assim? Sabe, a violência ela tem um valor de choque e tem um valor de, sabe, de dar peso ao que aconteceu.
Posso dar um testemunho aqui?
Por favor.
Você sabe que eu fui assistir essa série porque o nosso amigo Siqueira falou muito bem dos quadrinhos e falou que a série era muito boa.
Siqueira tava emocionado no começo.
Tava, né? Muito emocionado. Aí eu falei, meu, eu preciso assistir. Eu não curto muito quando as coisas estão um hype absurdo assim, eu acabo ficando meio assim. Mas eu falei, pô, o Siqueira é... E aí eu comecei a assistir e, mano, eu achei, é um episódio de um desenho. Sabe, uma animação de super-herói que o cara tá aprendendo. Tem muita coisa adolescente, aí tem esse negócio da família. Tem essas batalhas de super-heróis e tal. E eu tava assim, sério? Sério que é isso e tal? Aí quando chegou nesse final, aí eu falei, entendi o hype. É isso, o hype.
Sabe uma coisa que aconteceu comigo, Rogério? Eu comecei a assistir com essa visão de um desenho animado de super-herói. Eu assisti tudo em maratona, né? Eu assisti... Tipo, acabou o último episódio, foi quando eu comecei a assistir. Eu não vi semanalmente, como muitas pessoas fizeram, né? Eu acho que o Secas fez, o Gnu também. Eu fui assistindo, né? Um atrás do outro. E chegou um momento, isso é bizarro. Eu não conseguia enxergar mais como um desenho animado. É como se eu estivesse vendo um filme de super-herói. Uma série de super-herói mesmo, assim. Sem distinção de live action e animação, saca? Em termos de profundidade de história, que eu tava gostando dos personagens, de universo, de possibilidades. Eu já tava pensando quando cheguei no último episódio. Caraca, o futuro dessa série vai ser muito foda, porque normalmente a gente não assiste desenhos animados com esse conceito de temporadas, né? Exceto animes. Animes a gente já tá acostumado a fazer isso. Esses desenhos americanos e tudo, a gente tem essa vibe de sai o episódio novo dessa série de super-herói. Aqui não, quando tava saindo, eu ouvi as pessoas falando, comentando, cara, assiste essa série e o Prime Video fazendo a divulgação. E quando eu comecei a ver, eu fiquei com essa sensação de que eu não tava vendo mais um desenho animado. E sem menosprezar, tá? Desenho animado que é, cara, é meu filme favorito da vida, é uma animação, né? Só que eu consegui abstrair dessa distinção de ser uma animação ou um live action. Eu tava assistindo uma história sendo contada ali e sem me incomodar mais o desenho do começo ali. Porque no começo, realmente, eu fiquei com a vibe que o Rogério me falou. Cara, a animação nem é tão bem feita assim. Eu fui assistir e falei assim, realmente não é tão bem feita. Às vezes, ela fica bem feita. Às vezes. Quando tem diálogos e tem movimentações simples assim, parece que não tem um tanto capricho em cima disso. Mas talvez até isso seja referência. Eu acho que não foi problema financeiro. Talvez foi decisão artística, mas essa estranheza talvez até faça parte também, né? Mas eu realmente me senti bem impactado com a história, porque eu não tava esperando essa violência. E gostei de ver, porque é um saco a gente ver coisas de super-heróis sempre sem violência. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Tem muita coisa violenta, eles estão se batendo toda hora. É possível que não tenha danos visíveis ali. Tem umas porradarias que os caras levam ali. Tipo Thanos. Thanos enfrentando uma galera ali, cara, era pra ter arrancado algumas cabeças, entendeu? A gente não viu isso acontecendo. Me trouxe um pé no chão muito interessante pra esse universo de super-heróis em que todos são passíveis de morrer. Não sei se vocês ficaram com essa sensação. Quando acabou o último episódio, eu falei assim, cara, qualquer personagem pode morrer aqui. E eu fiquei com essa sensação de que o Omni-Man ia matar o Mark a qualquer momento. E ele ia ficar, tipo, inconsciente, um coma, ia ficar alguma coisa assim, saca?
Jurava que no final da série ele morria.
Mas pra mim só estragou porque a gente sabia que ia ter outras temporadas. E aí eu pensei, bocha, ele não
é... E aí ele é o protagonista, né? É o nome da série, né?
Pois é. Pô, é o nome dele, né?
É tanto que o nome, quando eles querem mostrar aquela cartelinha do nome da série, é quando alguém vai fazer referência a ele. Ah, é aquele ali que é o... Aí, aparece Invencível.
Invencível. Né? E o logo vai ficando progressivamente mais sujo de sangue, né? Exatamente. No último episódio ele é vermelho já. Porque ele já apanhou tanto, cara, que... Ficou todo vermelho. Eu ainda acho que tem um... Assim, eu sei que fica parecendo que eu tô... Quando eu terminei, assim, de assistir, eu confesso que eu nem gostei tanto, talvez. Depois, com o tempo, eu revi alguns episódios, inclusive, pra... E com o tempo, foi descendo, assim, mais na minha cabeça e tal, foi decantando, digamos assim, e eu passei a gostar mais da série. Mas eu acho que ela tem um problema de ritmo. Eu acho que os episódios são muito compridos, sabe?
Eu acho estranho, que... né? Animação com 42 minutos, assim,
ele
de
é episódio. Muito comprido. Aí tem uma hora que dá uma cansada. Principalmente porque tem umas cenas de ação ali no meio que, às vezes, não... É só tão lá, entendeu? E, assim, como não é uma coisa, assim, tão grandiosa... E aí, eu tô falando nem só... Não só da animação em si, mas do jeito que ela é mostrada e tal. Assim, como... A gente fica esperando... Eu quero ver uma cabeça voando, entendeu? E não é isso o tempo todo. Longe disso, inclusive... É muito pontual, acho que essa parte da violência em si, de um braço pra cá, uma cabeça pra lá, ela é pontual, não é feito assim, vamos jogar sangue nesse troço aqui porque eu quero causar, entendeu? Não, eu sinto que não tem isso, assim. O sangue aparece quando tem que aparecer, e então eles não usam isso a seu favor, do tipo assim, olha só, esse aqui é o meu seriado que tem sangue o tempo todo, é todo mundo se matando, não é isso que acontece. Mas eu acho que ele estica demais, e é principalmente na historinha, que muitas vezes é tipo, puta, tá bom, eu já sei, tá, vamos seguir. Porque a história do Omni-Man, ela é muito mais interessante.
Ela é, mas eles não podiam gastar tudo agora, né? Porque senão, porque o plot principal era a história, se eles falam desde o começo que ele matou todo mundo, tira o gosto de saber quem foi que fez isso, cara, né? De procurar quem tinha feito aquilo, né?
Não, na verdade, você vai gostando tanto do Omni-Man com o passar dos episódios, que você vai querendo que ele não tenha sido culpado.
Esse que era real isso. Você fica meio assim, meu Deus, foi ele mesmo, cara. Por que que ele fez isso, cara? E aí, mas por quê? Você já tava gostando muito dele, né? É o choque, né?
É porque, pô, você vê ele ali, tem o tratamento dele com a família, aí tem todo o treinamento dele com o filho. Você vê esse personagem crescendo, você vê ele funcionando ali na sua frente. O Mark é problema de jovem, né? De adolescente, ai, tem a namoradinha.
Ó, Rogério, tu não gosta de jovem, né? Tu não gosta de jovem.
Não é
isso, não. É porque esse plot a gente já viu muito, né, no universo super-heróis. Mas eu acho que pra essa série, ela precisava ser contada dessa forma. Porque são duas linhas diferentes, né? São duas perspectivas diferentes sobre aquele universo. Então, você vê o Mark se comportando muito como Peter Parker na escola, saca? Você tem essa vibezinha.
Ele é muito Peter Parker. Tem o amigo dele. Aí tem aquele episódio dos Robocops lá, bizarros, que tem o namorado do amigo dele, que eles vão lá na faculdade. Puta, todo aquele episódio...
Inclusive, quem dubla o Sinclair, que é aquele estudante lá da sala, é o Ezra Miller.
Então, e todo aquele episódio, ele é só pra colocar os Robocops na jogada, porque os Robocops vão...
Não só aqueles ciborgues, mas também o próprio Sinclair, que é importante também.
Você tá vendo que o
eles são muito fortes, esses bichos.
É, o Cécio, ele é um cara que ele não se importa se você é bonzinho ou se você é vilão ou herói. Se você tem alguma coisa que pode oferecer pra ele, ele vai te chamar pro lado dele.
É que ele é o cara do governo e você já desconfia dele de cara. Mas no fim ele tá, tipo, fazendo a parte dele, né? Não. Ele tá realmente tentando salvar o mundo, tá ligado?
Ele, não... ele tá tentando fazer com que o mundo não se foda, né? Sendo que ele tá pesquisando o sangue do Omni-Man pra ver que, tipo, mano... Como a gente vai matar esse cara se por um acaso ele pirar, né? E aí ele pira e ele fica desesperado, né? Tipo, caralho, a gente precisa de um jeito aqui, uma arma de contenção pra parar esse cara aí no meio do caminho. Não é à toa que no final do episódio ele fica perguntando pro Mark, tipo, e aí, você vai virar herói? E aí, você vai continuar herói e tal? Não sei o quê. Porque ele quer que o Mark, tipo, seja esse cara que vai, mano, quando seu pai porque voltar...
A única coisa que ele encontrou que pode parar o Omni-Man é o Mark.
Quando seu pai voltar, é você que vai ter que... segurar essa pica aí, mano.
O plot principal da temporada inteira, né, dos 8 episódios, é pelo menos, né, do último episódio, né, do primeiro episódio, ele acaba com a morte dos Guardiões Globais e o mundo querendo saber o que é que aconteceu com eles. Então, os 7 episódios seguintes, tem esse plot de fundo e uma investigação acontecendo, né. A gente vê o Dark Blood, né, que é uma referência a um monte de coisa, né, a Hellboy.
Ao Hellboy, ao Etrigan.
Ao Constantine.
Ele é muito Hellboy.
O Rorschach, né.
Mas ele é mais Hellboy do que tudo, né?
Ah, com certeza, né? Ele é um demônio, né, pô?
É, porque ele era do inferno, né? Ele escapou do inferno. E é o foda, é porque quando ele tá presente, o frio vem, né? As pessoas ficam, né, soprando aquele vento gelado pela boca.
E isso acaba servindo até como um propósito narrativo, né? E dentro da narrativa, isso funciona muito bem.
Eu gosto muito... Os gêmeos, né, os clones lá, que são os super poderosos e tudo. Eu pensava que eles eram só bucha de canhão, cara. Mas eles são o original, né? Pelo menos aquela consciência original. Ele é extremamente inteligente.
Não, e outra coisa. Eles não podem saber que é original... Porque na hora que eles sabem que é original, isso pode dar merda na consciência deles, sabe? Sim. Isso pode fazer um deles, o outro deles pirar.
Cara, e são personagens muito interessantes também. São outros personagens que eu também queria ficar... Deixa eu ver mais.
É que no começo eles são bucha de canhão, né, ali. Eles são os vilões que vão... Os Guardiões Globais vão enfrentar e não sei o quê. Você pensa assim, cara... Gente genérica. Eles são presos e tudo. E depois tem um aprofundamento neles, assim, né? De eles quererem construir, né? Um outro clone, né? Depois que eles fogem da prisão, eles matam o outro. mas eu gostei deles. Gostei deles. Achei interessante.
O robô, ele queria... Essa terceira história que a gente não falou, né? Que é o do robô, que você não entende muito bem o que tá acontecendo, porque você vê em vários momentos como se ele estivesse traindo os heróis também. Você fala, caramba, esse cara tá envolvido. É ele que tá... fez o Omni-Man ficar mal, ou coisa do gênero, tudo mais. E depois você vai descobrir que ele, na verdade, ele só quer um corpo pra namorar a menininha lá.
A garota monstro, né? Porque a garota monstro é interessante o poder dela, né? Porque ela é um corpo de criança, é uma consciência de uma pessoa já adulta, ela não consegue crescer, e toda vez que ela se transforma num bicho lá, que é tipo um Hulk da vida, ela fica mais nova.
É, na verdade é isso, né? Ela vai rejuvenescendo, quanto mais ela fica transformada em Hulk... Mas ela rejuvenesce.
Olha que bosta de poder, né? Meu Deus do céu, você não envelhece.
A ideia do poder dela é realmente ser uma bosta, porque você pega ela, a garota monstro e o robô, os outros eles são referências aos Jovens Titãs, à Legião dos Super-Heróis, etc. Mas eles dois especificamente, eles são tirados quase da Patrulha do Destino. Que, aliás, é uma série bem bacana que passa na HBO que vocês deviam estar assistindo. Enfim, porque o robô é o Homem-Robô, que é o personagem do Brendan Fraser lá. E a garota monstro, ela lembra um pouco o arco da Elastigirl, um pouquinho. Sabe, existe essa referência da Patrulha do Destino, que são os heróis mais esquisitos da DC, sabe? São os heróis mais bizarros da DC. Então, continua sendo base da DC Comics. O relacionamento deles é um pouco estranho porque você vê o robô, que você... inicialmente acha que é um robô sem sentimentos. E ele, a primeira vez que ele nutre alguma coisa, que ele transparece sentir alguma coisa, é justamente pela garota monstro.
Ele quer cuidar dela, né? Quando ela tem os ferimentos e... Ele já tava fazendo um rolê lá, porque ele entra em contato lá com a dupla, né?
Ele solta a dupla primeiro, né? Que eles estavam presos já, né? No começo do primeiro episódio, eles sendo presos. E pelos heróis, né? Pela Liga da Justiça, Guardiões Globais. Claramente vê que alguém tá ajudando eles a fugir da prisão. E aí... E você vai descobrir que, na verdade, é um robô. E aí o plano dele era simplesmente...
Virar agente, né? Virar humano, né?
É, porque na verdade ele não é um robô em si, né? Ele é uma inteligência que existe um corpo. Na verdade, ele comanda, né? Ele comanda por um... Sei lá como é que ele comanda lá, usando um robô
lá. Ele é um bebê meio deformado, assim, né?
Quase que tirado de Akira ali, sabe?
Isso. É um carinha, né? É um carinha ali que...
Ele é o Krang sem a armadura robótica.
Ele é o Krang, é isso. E aí ele quer ter um corpinho bonitinho pra... E é a mesma coisa, né? Um corpo de adolescente com uma mentalidade de adulto.
Não,
e...
só que ele decide ser adolescente porque ele nota que a...
É porque ela gosta, né? Do Rex, né?
Ela não é uma garota, né? Ela tem 20 e poucos anos.
Ela não é, ela é adulta.
É adulta. Ela só tem aparência de garota. É que nem a Orphan, sabe? Aí ele pega o DNA do Rex e faz um clone de adolescente do Rex pra ele transplantar a consciência dele pra lá. E o mais interessante é isso. A consciência, ela não é transplantada. Ela é copiada.
Então ele é um clone. Certo? Tipo, ele morreu, né?
O robô original morreu, mas os padrões cerebrais dele foram copiados pra esse corpo jovem. E ele diz, é isso que eu queria. Eu queria que alguma parte de mim pudesse ter uma vida, sabe? É um arco bem interessante.
É bem legal, é muito legal. Eu acho esse arco muito bom.
O robô depois vira a armadura dele, né? Ele de robô da Patrulha do Destino, ele vira, entre aspas, o Homem de Ferro.
Não só isso, ele consegue também controlar ao mesmo tempo várias outras máquinas. Eu acho que, por mais que o corpo dele fique mais frágil, porque agora ele tá exposto, né? Mas o poder, eu acho que consegue ser bem maior.
Mas acho que o que pode acabar acontecendo no futuro é ele montar em mechas, né? Uma coisa assim. Porque se ele for pra uma batalha que nem tiveram aquelas invasões, muito boa aquelas invasões alienígenas, hein? Os caras chegando e aí perdem, aí voltam 3 dias depois, mas que pra eles são décadas depois. E
ah, mas isso é legal.
Mais preparados e, né? Caraca, isso é muito foda.
O Omni-Man indo pra dimensão deles é muito bom também.
Muito bom.
Isso é um negócio que eu acho que as animações precisam fazer. O Harold falou isso uma vez num programa do Jovem Nerd. É sobre as animações, ele tava falando de... Acho que foi... Inclusive, a última participação dele foi de Rick Mori. Ele tava falando que as animações, elas... E eu ouvi o Evandro falando esses dias no 99 Vidas. Que ele falou, era um negócio bem legal, mas que ele falou assim, que a animação, ela tem que te servir pra você soltar a imaginação. Você pode fazer qualquer coisa numa animação. Você não tem nada te segurando, né?
Página aceita tudo, né, entre aspas.
Tudo, cara. E você pode fazer... E aí, essa ideia deles usarem essa negócio da física, do tipo, pô, os caras podem voltar. Pra gente durou, sei lá, um dia, e pros caras durou séculos. Então, cara, é muito interessante que você consiga... E você consegue trazer isso com tranquilidade numa animação.
Sim.
Inclusive, uma animação que a gente vai falar em breve, se Deus quiser, aqui na... se tudo der certo aqui no Rapadura Cash, que é a família Mitchell, que também usa demais essa ideia de você fazer o que você quiser numa animação. E eu acho que quando Invencível faz isso, eu fico muito feliz, sabe? Com esse negócio de você transformar... de você usar tanto no roteiro quanto na própria animação, desse negócio do cara ser bucha de canhão, você fala, puta, esse aí é aquele brucutu que só tá aí pra morrer. Não, é um puta de um cara inteligente, um puta cientista que vai transformar, que vai criar clones, e ele é tão fodido que o robô, uma inteligência artificial, que não, depois a gente vai descobrir que não é artificial, precisa da ajuda deles pra criar o clone, porque o cara não consegue fazer tão bem quanto eles fazem. Então, cara, isso é muito legal, e eu acho que toda vez que Invencível faz isso, ele se entende realmente como uma coisa que não precisa ter um pé na realidade, eu acho que ele funciona muito bem, sabe? Porque, cara, a gente não precisava de outro The Boys. Você entende? A gente não precisava de outro The Boys.
E ele nem sabe? É um The Boys da animação. Como... É porque as pessoas adoram criar esses jargões.
É o The Boys animado. É o The Boys da Netflix.
Não faz sentido.
Só porque
é violento, a galera fala, ah, o The
não,
Boys.
Não, brother, é outra coisa totalmente diferente. Porque as pessoas, se forem assistir Invencível com essa vibe de é o The Boys animado, não é.
Decepção.
Não, ele não faz isso.
Ele não sacaneia. Ele não sacaneia com o gênero.
Exato.
Ele não brinca com o gênero. Ele brinca com o gênero.
Ele não satiriza de jeito nenhum.
Não, ele usa o gênero como base pra contar a sua história. Diferente do The Boys, que quer satirizar, quer ironizar e quer criticar em cima disso, fazer críticas sociais em cima disso, com a sua história no envolto ali do universo de super-heróis. Inclusive, é uma parada mais de bastidores, né? The Boys, né? Tem muito de bastidores, né?
Não, e o próprio Watchmen também é isso.
Sim.
Ele não satiriza, mas ele
ironiza, né?
Ele ironiza e ele mostra de uma outra forma. Aqui não, aqui realmente é um universo de super-heróis, com super-heróis que fazem o bem e tudo mais, só que você vai ter alguns ali que... Primeiro, você vai ter... Eu acho que ele tenta mostrar uma realidade do que seria realmente uma batalha, né? O que aconteceria numa batalha? O que aconteceria com as pessoas que estão no meio da rua?
Isso.
Numa batalha entre super-heróis que estão tentando salvar a humanidade... E STS que estão querendo dominar o planeta.
Zack Snyder fez lá em Homem de Aço, por exemplo, mostrando lá o Zod.
Mas essa eu vi chegando de longe.
Não, a ideia foi justamente pegar aquilo que foi mostrado em Homem de Aço e colocar a décima potência, porque exato. O Superman lá no Homem de Aço, cara, ele não faz esforço pra levar a batalha pra cantos menos povoados, sabe? E é uma reclamação.
Ele nem consegue, porque é o Zod, mas é um cara que tem o mesmo poder que ele.
Aqui o Mark, ele tá o tempo todo tentando salvar as pessoas, o tempo todo tirar o conflito de área povoada e... Tô colocando como exemplo o oitavo episódio. E o Omni-Man, de propósito, leva o conflito pra essas áreas mais povoadas, leva pra meio de Chicago.
Caraca, aquela cena, Siqueira, do trem, ele segurando a cabeça do Mark, assim, e o trem vindo e as pessoas morrendo ao redor dele.
As pessoas explodindo na cara dele.
Caraca, meu Deus do céu, mano, que violência.
Pô,
mano,
a cena do prédio, que ele atravessa o prédio cai, ele tenta salvar a mulher e a filha, levanta do escombro só com o braço da mulher no banco.
Só o braço da mulher,
É um tipo de coisa, assim. Eu sei que não, a gente fala assim, ai meu Deus, eu amo violência, né? Estamos aqui banhados de sangue. Não é sobre isso. É de mostrar que existem consequências, né? Quando você tem invasões alienígenas, quando você tem batalhas megalomaníacas, pessoas vão morrer nesse processo.
E essa violência, Juras, ela tem um fundo narrativo, ela tem uma função.
Isso.
Narrativa porque, nesse caso, o ponto do Nolan, do Omni-Man, era mostrar pro Mark que essas pessoas são absurdamente frágeis.
Não, elas tratam como inseto. Toda hora aparece ele pisando em algum humano, cara.
Isso, e elas não merecem a sua proteção. Você é um ser superior. Você tem que tratar essas pessoas como insetos, como elas são.
Muito foda o moleque não aceitando, né? Porque ele, cara, ele tava apanhando pra cara. Eles mostram os dentes sendo arrancados. É muito foda isso.
Mas a própria série vem trabalhando essa ideia dele querer ajudar as pessoas e o Omni-Man contra desde o quinto, sexto episódio, que é o episódio que tem aquele cara de pedra,
o que pede ajuda. Que, aliás, é interpretado pelo Mahershala Ali.
É, que é maravilhoso, né, mano? Que ele tá ali pedindo ajuda pra, né, ajudar a comunidade e tal, e ele fica, meu, você é muito poderoso pra se rebaixar, querer ajudar, tipo, meia dúzia de pessoas num bairro pobre, você é muito maior que isso e tal. E aí é o gancho lá pro final da série que ele escracha totalmente isso, né? Tipo, mano, isso aqui é esse monte de inseto, todo mundo vai morrer, você não precisa se importar com ninguém, porque você vai viver eternamente aí e essa galera vai passar pela sua vida como se não fosse nada.
Convenhamos que o Omni-Man não é um cara muito bom, assim, de retórica, né? Tinha várias outras formas dele poder fazer isso. Sim. Com o filho, sabe? Levar ele pro espaço sideral e falar, olha aqui, filho, tá vendo? Aqui, olha essa nação aqui, olha... Entendeu?
Essa história do Titã eu achei bem interessante.
Eu gostei bastante também.
Porque brinca um pouco com o Rei do Crime.
O Rei do Crime, eu falei isso agora. Ele vira o Rei do Crime.
Mas eu achei interessante o fato de proposital, obviamente, né? De colocar o Titã, ele como humano, se ele levar tiro, ele morre. Porém, o que protege ele, virou uma casca petrificada, né? Em cima dele. E o fato dele fazer... Ah, eu tô fazendo esses trabalhos aqui pra salvar minha filha que é doente, não sei o que e tudo mais. E depois ele percebe que só fazendo isso não vai ser o suficiente, né?
É, ele precisa assumir o controle do crime do bairro, ali do bairro, né? E ele
Hell's Kitchen ali, né? Parece Hell's Kitchen ali, total.
Não, a ideia é o Wilson Fisk, cara. É o Wilson Fisk total ali.
E ele vira o Wilson Fisk do filme até, né? Porque o Michael Clarke Duncan é o rei do crime daquele filme maravilhoso do
E se a gente parar pra pensar, cara, uma coisa que eu adorei nesse episódio foi o design de som na voz do Machine Head, o rei do crime que ele zepõe. Porque você pode ver que a voz, ela dá uma metalizada, mas é como se fosse uma nota de uma música do Daft Punk, sabe, às vezes.
O capacete dele é muito parecido com o do Daft Punk, né?
Isso, que não é um capacete, é a cabeça dele mesmo.
É a cabeça,
Tem uma referência a Daft Punk muito foda ali, porque às vezes quando a voz... Ele vai terminando a palavra dá uma musicada, assim, sabe? Parece um tom eletrônico de música mesmo, de música eletrônica. Eu achei uma sacada muito legal do design de som. Mas não importa, como eu disse, Invincible's right, I'm out of my league. Except, I've got money! Oh, shit.
A parte musical da série é excelente, porque toca algumas músicas bem, bem famosas, né? E é muito, inclusive, uma das minhas bandas favoritas, que é Cage the Elephant, toca lá Broken Boy. E é muito massa, porque a forma que é inserida é meio que filme de super-herói, né? Tá voando, momento introspectivo também, né? Eles estão, tipo, a Eve, tá no meio do mato, tá tocando uma música também, né? Então, acho que as músicas são bem inseridas ali, eu gostei.
Cara, a última música da temporada acontece de uma forma bem estranha, né? Que a gente vai vendo tudo que vai... É quase como se fosse um trailer da próxima temporada, sabe?
Os ganchos.
E tudo isso é basicamente o Mark conversando com o Alien, o Alien, que é interpretado pelo Seth Rogen.
Seth Rogen, inclusive, ele é produtor da série, né? Ele é um dos produtores da série. E ele tem produzido bastante coisa, né, ultimamente.
The Boys também é dele.
Qual é aquele personagem que fica viajando, assim, entre planetas?
É o Alien.
Alien, The Alien.
É muito bom, cara, esse personagem é muito bom. Aliás, tem vários pequenos personagens aqui que daria pra gente ter mais desenvolvimento, né? De conhecer mais sobre ele, né? O próprio Alien mesmo seria fantástico, né?
Porque o Alien, ele vem pra, basicamente, testar um campeão do planeta para ver se o planeta tem ou não condições de se juntar a uma grande união de planetas e tal. Só que ele confunde a Terra com outro planeta.
Porque ele sabe que a Terra tem um filtro, né? A coalizão, ela existe com o único objetivo de juntar os planetas para eles formarem um grande time contra os Viltros.
Sim, mas só que ele não sabia que tinha um Vitruviano lá. É. Porque senão ele não tinha ido lá, entendeu? Porque ele fala, a gente não pode, ele tá formando o negócio, não posso, quem tenta encarar os Vitruvianos tipo, simplesmente morre, tá ligado? Não tem papo, então por isso que ele tá tentando criar essa coalizão, né?
É engraçado legal, que a primeira aparição dele é ele indo pra Terra e percebe que a Terra é errada, né? Porque ele errou o nome. E no final da série, ele voltando, tentando avisar que tinha um Vitruviano lá no planeta, né? Ele falou, não, eu tô sabendo que tem sim.
Eu tô sabendo, cara, foi meu pai! E o próprio Mark, ele diz, olha, cara, não adiantaria nada se tivesse chegado aqui antes da treta começar, porque eu não teria acreditado.
É, não ia resolver nada, né?
E o papo é muito bom, que ele falou assim, cara, que loucura isso, né? E ele, pois é. Porque, isso aí.
Cara, o Alien, ele é o Seth Rogen, cara. É o Seth Rogen. A forma de falar dele é do Seth Rogen. O discurso é do Seth Rogen. É aquele discurso do cara do chapado relaxadão, entendeu?
Eu fico muito surpreso aqui com a quantidade de dubladores que essa série tem. Porque tem personagens que são minúsculos, que você acha que, cara, é ok, mas, brother... O imperador dos marcianos é o Dimon Rousseau.
O John Han, tá, ele tá naquele aquele primeiro bate-papo dos
guardas da Casa Branca, né?
Então, um deles é o John Han, que é o...
John Han, lá de Mad Men. O Jonathan Groff, lá, o rei de Hamilton, ele é o Rick Sheridan, que é o que faz bullying com o Mark, né? O Mark Hamill é o alfaiate desse universo aqui, é ele que faz as roupas de super-heróis do Omni-Man. Mark Hamill, Luke Skywalker, caralho.
Também é conhecido como Coringa, para quem escuta Coringa, as animações do universo DC.
Caraca, mas muito bom isso, cara. O Just Holland lá, que é um dos criadores do Rick and Morty, que eu acabei de falar do Rick and Morty, também faz um personagem, o Punky Kid. Se vê que assim, é um projeto, tipo, vamos chamar os camaradas aí mais legais, os caras mais legais, vamos fazer. O Mark Hamill tá no seriado, que ele é o alfaiate.
Acabei de falar, mano.
Acabou de falar, olha aí, ó. Os caras tão demais hoje.
Desligou bonito. Já tem duas temporadas confirmadas, né?
A segunda e a terceira foram confirmadas.
Até que ponto vai essa primeira temporada, Siqueira, nos quadrinhos?
Basicamente até o terceiro volume que foi lançado aqui no Brasil pela HQM. Só que eles trocaram algumas coisas, sabe? Muito da narrativa da série, em relação aos quadrinhos, muitos dos acontecimentos foram adaptados para se tornarem mais dramaticamente eficientes.
Sim.
Algumas coisas foram trocadas de lugar, etc. Mas vai mais ou menos até o terceiro, comecinho do quarto volume da... Que é o material que foi lançado aqui no Brasil, sabe? E a HQM não continuou com o lançamento dos encadernados. Eu acho que agora eles vão correr atrás, porque a série tá meio que bombando na internet. O pessoal tá falando muito sobre. E se tivesse os quadrinhos pra galera continuar a acompanhar as aventuras do Mark enquanto a próxima temporada não chega, seria bem bacana, né?
Mas eles terminaram nos Estados Unidos? Terminou a série? Tipo,
terminou agora. Só pra pegar aqui o número de volume, certo? É bem alto. Por isso que quando eu fiz a comparação com Dragon Ball, não foi só por conta da porrada, não.
Então tem muita coisa pra brincar aí.
Robert Kirkman não faz HQ curta.
É isso mesmo? São 144 HQs lançadas?
Deus me livre.
Dez temporadas.
Não, é aquela coisa, depende de como os arcos foram adaptados, né? Como eu falei, só nessa primeira temporada foram os quatro primeiros volumes.
E o bom é que a gente fala assim, é o novo quadrinho do Robert Kirkman, aí você vê o lançamento do primeiro volume, 2003. Meu Deus do céu, mano. Ou seja, antes de um monte de coisa, né? E eu acho que foi adaptado propositalmente pra atualizar, né, essas histórias, né? Muita coisa foi atualizada ali, né?
Não, e aquela coisa, Juras, muito do que a gente vê dos HQs, das HQs que a gente vê adaptadas hoje em dia, são brincadeiras que fazem com o gênero. A gente falou de Watchmen aqui. O Watchmen pegou uma editora que a DC tinha comprado há muito tempo e pegou os personagens, recriou e trouxe aquilo ali, sabe? O Alan Moore brincou com esses arquétipos e fez o Watchmen. The Boys faz a mesma coisa, então... Invencível, ele brinca com esses arquétipos e faz uma coisa nova, o que é muito bacana, aliás.
São três quadrinhos ou três volumes?
Os três primeiros volumes, os que foram lançados aqui no Brasil. Até o comecinho do quarto, que foi lançado pela
HQM. Se você pensar que, por enquanto, tem 25 volumes, além de alguns, né, alguns compêndios e tudo mais, acho que tá bom aí, mano. Hein, Rogério? Tá bom, mano. Dá pra ter umas... 5, 6 temporadas aí.
A última que foi lançada foi em 2018, o último volume que foi lançado, vai dar, aí são 133 a 144, então se a gente tá colocando assim uns 3 ou 4 volumes por temporada, eu acho que dá, viu?
Maneiro. Tomara que tenha fôlego pra continuar.
O hardcover americano é diferente, cara. O primeiro hardcover americano engloba 3 edições, que é bem menos que os encadernados brasileiros, então rapaz, vai dar bom, viu? Pode rolar umas 8, 9 temporadas.
Mas 8, 9 temporadas ainda é bastante.
Tem que ter história, gente. Se tiver história, pode ter 10 milhões de temporadas. Uhum. Tem que ter história, tem que ter fôlego pra personagens, colocar gente nova. Até porque eles matam metade do elenco, então tem que trazer gente nova mesmo.
Inclusive, nessa temporada tem 2 episódios fillers, assim, basicamente, né?
Quais são eles?
Aquele que o Mark vai pra Marte.
É pra introduzir talvez uma história, né? Que talvez seja abordada depois nos marcianos, né?
É, um dos ganchos que a gente vê é justamente dos marcianos,
exato,
cara.
Exato, porque os caras, ele tinha que escoltar a missão que ia pra Marte pela primeira vez. E aí quando ele chega lá tem uns vermes e tal, e tem os marcianos. E aí os marcianos falam, olha, é o seguinte, a gente é imune aqui, mas... se esse verme pegar uma pessoa, eles vão destruir nosso planeta. E aí, por isso que eles querem matar os astronautas. Eles sequestram e querem matar os astronautas. Aí ele vai lá salvar os astronautas, só que um deles vira monstro e mata todo mundo.
É o Ed Brock.
Ah, só retificando aqui uma coisa. Os volumes lançados aqui no Brasil, os 4 volumes lançados aqui no Brasil, eles vão até a edição 19. Ou seja, a gente chegou ali pela meioca do Hardcover Volume 2, lá dos Estados Unidos. São 12 desses encadernados, então... imagine aí, né?
E o dos Robocops lá, né? Da universidade. Também, é um episódio todinho que se passa...
Só que não é exatamente filler, porque tem coisas...
Filler. Sim, tem. Mas é o que eu tô dizendo assim, a maioria da história... Não é um filler de anime, entendeu? Uhum. Mas são histórias mais fechadinhas dentro delas, assim.
Tá ali pra gente preparar pro futuro, né? Pros próximos, uhum, paradinhas que vão acontecer. Tipo, aconteceu e aí, tipo... ah, ok. E aí, vai pra onde? No final da série, quando aparece todas aquelas cenas quando ele tá conversando lá com o Alan. E aí fica aparecendo todas as cenas, já tá mostrando ali, né? Qual que seria o possível, o que a gente tá esperando pra segunda ou terceira temporada. Mesmo porque o Omni-Man sumiu e aí sabe-se lá quando ele vai voltar. Tem que ter outras ameaças ali pra rolar. Então acho que tanto o Robocop quanto o Alien ali, né? Eles serão talvez esses plots futuros ali. Né, esses grandes plots, esses grandes arcos que ele vai poder enfrentar ali até o Omni-Man voltar e os Vitruvianos voltarem e dar continuidade a essa história dele com o pai dele.
Será que ele foi pro planeta dele?
Eu acho que não, né? Porque se ele voltou pro planeta dele...
se ele voltar pro planeta dele, vai dizer o quê? Não conquistou e o que é que tá acontecendo?
Acho que ele se exilou em algum lugar aí pra não mostrar o fracasso pra própria raça dele.
Até porque se ele volta, todo mundo da Terra já sabe que ele é inimigo, né?
O negócio que a gente sabe que ele vai quando o exército da...
Ele vai ficar do lado?
Ele vai ficar, óbvio.
Do lado da
Terra. Será, Rogério?
Contra
será?
Sim, eu acho os que Viltrum. Sim. Cara, se você pensar bem, é uma série que ela desafia várias regras, né, do gênero e tudo mais. Mas no fim, cara, ele não mata o filho porque ele tem uma lembrança, entendeu? Um déjà vu de quando o filho era... Ele é clichê,
ele,
cara.
Ele não tem lembrança, ele tem sentimento,
não. Não, ele lembra, enquanto ele tá batendo no filho, ele tem aquela lembrança de, tipo, quando o negócio do beisebol, né? Quando
ele tá batendo, né? Ele tá espancando o filho dele, né?
Ele tá esmurrando o filho, tipo...
quebrando os dentes do jovem, as costelas dele.
Aliás, o poder de recuperação que Invencível tem é impressionante, né, mano?
Parabéns, cara... aí, né?
Parabéns pra medicina aí desse universo que...
Não, olha, mas realmente... cara, a medicina desse universo, caralho, o cara morre arrancando a cabeça e o cara volta.
Os caras revivem ele.
Mas olha, eu acho que o universo de Invencível, ele tem tanto potencial pra se expandir, sabe? O Mark, ele não vai ficar só na Terra, sabe?
Não, acho que até por isso que tem esse episódio em Marte, né? Que é já pra explorar, é que, tipo, não é só aqui na Terra que vai acontecer o negócio, né?
Acho que é pra mostrar a dimensão, né? É tipo assim, é um filler, não tão filler assim. Tipo assim, ó, são coisas que podem acontecer. Tipo, não se surpreenda se ele sair da Terra. Então, como é que a gente mostra isso? Mostrando ele saindo da Terra, uma missão.
Sim, é, tipo, por isso que eu falei, assim, não é um filler de anime, né? Que é uma história totalmente, às vezes, que não tem nada
One Piece,
a ver com
o que tá acontecendo. 5 episódios seguidos.
Sai de lugar filler. Nenhum, não vai pra lugar nenhum.
Não é, ele não é o episódio Goku tira a carteira de motorista.
Ele não é o episódio do Mecha Naruto no Naruto Shippuden.
É isso, mas assim, é fora daquele pequeno universo que a série tá criando, entendeu? Você sai daquele setor ali, mostra uma outra coisa. Olha só, tipo, na faculdade,
agora vamos
pra faculdade.
E enquanto esse plot tá rolando, os plots principais continuam também acontecendo.
Sim, introdução de arcos. Eu acho que até o Alien, The Alien, no futuro eles podem explorar como um arco, né? Dele indo realmente conhecer essa coalizão e entender, tipo, porque ele acabou virando o Guardião da Terra. Então, basicamente, ele tá contra os vilões que são a raça do pai dele, entrar na coalizão e pode mostrar muito mais desse personagem e expandir muito mais esse universo fora da Terra dele, então.
E a Eve, que ela resolve ser uma super heroína do super bem, assim, tipo, vamos ajudar o planeta e ajudar as pessoas e ajudar a natureza e ajudar tudo. Aí você fica pensando assim, putz, isso aí é obviamente que ela vai fazer alguma coisa que vai dar merda. E não dá. Não,
tipo, ela vira consegue. Super Greenpeace.
Ela consegue o que ela quer, entendeu? Isso é legal, essa quebra. Porque você fica assim, ela vai ajudar uma pessoa e a outra vai se ferrar, né? Porque é o clichê básico, né? Você tá tentando fazer o bem e você vai acabar atrapalhando alguém. E não, dá bom. Ela realmente consegue fazer o que ela queria e ela fica feliz, inclusive.
Monta sua casa na árvore, fica de boa, salva as baleias e tá aí.
E tem Wi-Fi na árvore dela, se liga.
Mas o que eu acho legal é que essa é uma série muito moderna, muito atual, né? Então você vê vários personagens, existe representatividade, né, de várias formas na série, né?
E não é forçado,
legal. É isso que eu ia falar, ele não tá empurrando,
não.
Saca, as coisas. Tipo, o melhor amigo do Mark, ele é gay e ele vai se encontrar com o namoradinho dele. É a maior normalidade do mundo, como deve ser.
Isso que eu ia falar, como deveria ser normalmente. A namorada dele é negra em nenhum momento, tipo, porque ela é negra. Não, ele gosta da mina, acha ela bonita e aí pronto. Já
se essa série tivesse sido lançada há 30 anos atrás, seria um escândalo, sabe, tudo isso.
Um amigo gay e a namorada negra, hoje deve ser um escândalo pra muita gente, 30 anos atrás, então.
Só que ele não é uma série que fica panfletando isso, né, de vamos discutir esses assuntos e tudo mais. Os assuntos estão expostos.
Pode não parecer, mas ele é meio asiático também,
ele é asiático. E a série também, ela pende pra violência, mas ela não tem nada de sexo, assim, né? Não tem nada de... É muito diferente de The Boys, e diferente de Watchmen, assim. Ela realmente
não tem nudez,
não vai,
né,
pra esse canto. Não, não.
Eles falam sobre sexo, sobre sexualidade, mas eles não...
falam, mas não tem...
Não mostra, né, as vias de fato. Mas tem uma hora lá que o Mark chega em casa e o casal, né, o Nolan e sua esposa, a senhora Grayson, estão lá no rally rola, né, mano? E eles estão se arrumando assim, né? Uhum. Opa, opa.
mas entra mais como um alívio cômico do que algo realmente que tipo, porra, sim, vocês estão transando e tal.
É a comédia de situação, com certeza. Mas eu fiquei com muita pena da senhora Grayson. A Debbie... Puta, mas que decepção, mano.
Porra,
que
decepção. 17 anos e depois ela ouve tudo aquilo, tipo...
Não, e o jeito que foi falado, duro, mano. Forte, assim,
e a Sandra Oh, eu vou dizer com uma coisa. Parabéns, viu?
E é uma personagem que talvez a gente veja um pouco mais de desenvolvimento, né? Porque pensava assim, vão passar, eles vão voltar pra casa. Cara, eles tiveram que fingir a morte do Nolan, né? Porque o Omni-Man tá queimadaço, não sei o quê. Tiveram que fingir. E aí você pensava assim, o Mark meio que... aceitou a situação, e aí ele fala, e foi no quarto, vou pedir uma pizza aqui, né, e chegou lá no quarto, e a mãe dele chorando, é óbvio que ela estaria chorando, né, cara, que bosta que aconteceu aqui, mano, um casamento quase que perfeito, né, mano.
Eu acho muito que essa personagem dela é a personagem, é lógico, né, a gente vê isso durante a série, mas acho que talvez possam haver explorar mais dela ser essa âncora dele ver que ele é, apesar dele ser meio vitruviano lá, ele é terrestre, ele se importa com todo mundo, porque a partir dos diálogos dela que ele começa a entender a importância que ele é como super-herói, dele ter superpoderes, de ele não só olhar esse universo de uma maneira macro, e sim ajudar as pessoas né, de uma maneira menor, assim, né, ficar preocupado. E aí no final da série a gente vê muito isso, quando ele tá lutando toda hora, ele quer salvar quem tá ao redor dele ali, e o pai dele tá no foda-se, ele carrega muito disso do que a mãe dele ensinou pra ele. E agora com o pai dele distante, né, ter ido embora, ela vai ter muito mais espaço pra modelar, né, pra moldar esse super-herói novo que ele pode vir a ser, né.
Homem-Man vai ser o Vegeta, brabo, mata todo mundo, não sei o quê, mas quando aperta o calo ali, ele defende os terráqueos. Quando vieram os outros vitruvianos e... Não são vitruvianos, né? A gente tá falando errado, cara. É vitrumianos, né? Sei lá. É Vitrum, né? O nome do planeta. Vitrum.
Viltrumitas.
Pronto. Vintromitas?
Viltrumitas.
Viltrumitas.
Vitruviano é foda.
Vitruviano é do Da Vinci, né? O homem vitruviano do Da Vinci.
Mas eu acho que a ideia do nome é justamente daí, cara.
E eu acho que quando eles vierem pra Terra, porque eles vão vir, né? É, as histórias correm rápido no universo, né? Existe muita fofoca no universo. Eu acho que eles vão vir pra Terra e vai rolar um fight. Eu acho que o Mark, ele vai precisar evoluir, né? De poder pra combater essa galera, porque... Não sei se é que nem o, né, o Wolverine, essa galera que quanto mais apanha, mais forte fica. Mas ele precisa evoluir, porque ele não dá pra lutar contra o Omni-Man, não, cara.
Não, pelo que aparece, ele precisa treinar, né? Que lá no planeta deles, sim, eles vivem em guerra, se batendo, se matando.
Gnu, será que vai ter uma cápsula que eles vão poder entrar que nem o Dragon Ball mesmo?
Não, mas não tem, no final do episódio eles não entram naquela sala branca. Ali eu achei que era a sala do tempo, da versão deles, assim. Falei, caralho, eles entraram numa sala do tempo aqui pra eles treinar. Mas aí ele fala, não, acende a luz, e aí era só um laboratório e tal. Mas eu acho que ele vai, tipo, treinar em algum momento pra poder realmente igualar o poder dele. Porque por mais que ele esteja ali meio no luto, né, do pai dele, de descobrir quem é o pai dele, ele sabe que ele vai precisar ser tão forte porque ele é a única, sim, pessoa que consegue encarar ele ali no futuro, né? Então, tipo, o treinamento dele é indispensável a todo custo, porque sabe-se lá quando o Omni-Man volta, e ele tem que estar totalmente preparado. Porque...
E ele é bom, né? O Mark, ele é uma pessoa boa.
Ele,
né,
é essencialmente bom.
O pai dele tentou corromper ele de todas as formas ali, cara. Ele deu o braço a torcer,
né? Então, é a carga da mãe dele, total ali, né? Dele não, dele se importar, sim, ali com todo mundo, tipo... Não tem como você me virar duas horas falar pra mim que eu sou imortal e não me importo com mais ninguém, né, mano?
É tipo o ego... Do Guardiões da Galáxia, falando com o filho lá, com
é,
o...
total.
Sabe? Ah, é o seguinte, sua mãe, eu botei um câncer no cérebro dela, mas agora você vem comigo. Tipo, não faz sentido. É, tipo, né? É. Tipo, você tinha outras formas de falar a mesma coisa, talvez, só que de um jeito, né, que você consiga convencer a pessoa. Tipo, você esmagar um trem inteiro com a cabeça do teu filho, não vai fazer você mudar de ideia, o teu filho mudar de ideia e falar... Tá bom, vai, vamos matar tá esse bom,
seu... Rogério, a gente sabe que o Omni-Man não é um mestre da retórica, até porque, diabos, ele tava ensaiando como falar pro Mark lá em cima do Everest, sabe? Clark Kent e o pai dele, hein, mano? Senhor Kent lá no em cima da montanha.
Só que ele foi lá no Everest, só isso.
É que lá ele é calmo, silencioso e tal.
O pai dele ia comprar jantar na Itália.
Bom que do nada chega um cara que tava escalando, né? Caralho, como é que vocês estão fazendo aqui, cara?
Não, e quando ele conta pra Amber que ele e o pai dele foram escalar o Everest juntos, ela, nossa! Ele, não.
Não é tão difícil quanto parece, né? Muito bom. Vamos aqui para as notas. Notas de 0 a 10 para a primeira temporada de Invencível. Começando aqui por mim, cara, que felicidade. Muito legal ver essa série com referência a tudo que a gente está consumindo na atualidade do universo de super-heróis. Tem referência a tudo. A Marvel, a DC, a coisas... Quando eu falo Marvel, eu falo Marvel Studios ali, mas tem X-Men no meio, tem Homem-Aranha. Tem tudo que você possa imaginar, tem referência aqui. Referências à cultura pop, de uma forma geral. E eu acho que faz bem. É uma série bem interessante. A violência realmente é um... O grafismo, né, dessa violência é uma parada que chama muita atenção. As histórias são já conhecidas assim, mas acho que essas pequenas reviravoltas que vêm através dessa violência... O arco do Omni-Man, talvez um dos melhores personagens da série, é o Omni-Man, porque ele era uma coisa e... Fica lá aquela dúvida e tudo, você não é possível, e acaba se confirmando e é interessante. Deixa um gancho assim, quero ver mais, quero ver o que é que vai acontecer no futuro. Acho que 8 episódios são excelentes, eles são um pouquinho grandes assim, né? A gente não tá acostumado a assistir animação de 40 e poucos minutos, né? Mas eles consideraram aquele conceito que eu tava falando de série, né? É uma série, brother, não importa se é animação, live action, 42 minutos é quase que o conceito antigo de série de TV, né? Os 40 e pouquinho minutos. Vou dar nota 9 de 10. Achei excelente. Tirando algumas coisas que são um pouquinho clichês demais, repetitivas demais, mas ainda assim o nível altíssimo. Achei excelente, quero mais. Tiago Siqueira.
Jurandir, eu concordo com sua nota, nota 9. Rogério falou que às vezes os 48, os 40 e tantos minutos da série, os episódios às vezes dão um pouquinho de barriga, e é um fato. Eu acho que o ritmo é uma coisa que eles vão ter que trabalhar para a segunda temporada, alcançar um ritmo bacana dentro dos episódios. Mas eu acho que a partir ali do final do quinto, sexto, sétimo episódio, esse problema do ritmo é muito resolvido e de maneira bem interessante, porque você fica cada vez mais ansioso para ver o próximo, para ver como a história vai continuar, como aquele arco vai ser concluído. Então, é uma coisa que eles têm que trabalhar. Quando eles forem começar a segunda temporada, vai ser outro arco, outras ameaças. Então, eles têm que estabelecer muito bem isso e cuidar para que o espectador não sinta essa barriga. Com episódios de duração, como o Jurandir colocou, entre aspas, normais. Eu gosto do traço. Para mim, o traço ele funciona como referência ao próprio gênero. O elenco de voz original tá incrível. Eu não escutei a dublagem brasileira ainda. O Juras elogiou muito, então a gente pode dizer que esse trabalho de localização também foi bem feito, Juras? O trabalho de localização,
muito bom, termos, muito bom, coisas. gostei.
Então pronto, ela tá acessível para todos os públicos que gostam de dublagens, que gostam de... Para mim a voz original tá incrível, certo? Como falei, não posso emitir opinião em relação à dublagem. Os combates são muito bons e os arcos dos personagens são bem desenvolvidos. Você gosta de todo mundo. É uma série que não tem personagem secundário, praticamente, sabe? Até mesmo os personagens que você acha que vão ser secundários, eles têm alguma função no futuro, eles têm alguma função dentro da própria temporada. Eles não estão... Ninguém ali tá de enfeite, sabe? Ninguém tá ali só pra constar. Todo mundo é importante pra história geral. Pra mim, nota 9, sem dúvidas.
Rogério?
Eu acho que realmente me pega um pouco essa barrigada que os episódios têm. Eu acho que fosse uma série de... Eu tenho assistido muito séries de 30 minutos e eu acho que combinaria muito bem aqui, deixaria mais leve, deixaria mais interessante. Eu, por exemplo, assisti os 3 primeiros episódios, que era o que tinha na época, e depois eu não fiquei com vontade de assistir o restante. Aí quando saiu todos, eu falei, vou terminar de assistir e tal. E aí eu acabei gostando mais esses episódios. Eu não sei, porque eu acho que, como o Juras falou, eu acho um pouco repetitivo a história, assim. Essa história a gente já viu, na verdade, várias dessas histórias que aqui foram misturadas, mas já vi isso em muitos lugares, e aí realmente não é uma coisa que me chamou tanta atenção. O bom é que, depois que a série terminou, e eu fiquei pensando muito nas histórias que elas foram contadas, principalmente não na história principal, porque eu acho a história do Mark, sinceramente, chata, mas dos outros personagens, né, que, como eu disse aqui, né, que é o próprio Omni-Man, do robô e dos irmãos lá, né, dos clones, na verdade, eu acho que são histórias bem legais, e da própria Eve, que eu acho que são histórias que me trazem mais curiosidade pra tentar saber o que vai acontecer. Então, pra mim, por enquanto, 7,5.
E Nu?
Eu concordo com o que os Sicas e os Juras falaram. Até umas partes do Rogério. Pra mim, a série 9, ela me surpreendeu positivamente, assim. Eu conhecia muito pouco sobre a história do quadrinho. Só quando assisti os 3 primeiros episódios, quando saíram, eu não senti que ela era tão longa assim, né? Tinha 45 minutos e tal. Eu achei que era um ritmo melhor. No meio da série, eu acho que sim. Ela... Essa parte dos episódios ser um pouco longos, talvez criou essa barriga um pouco. Podia ser meia hora ali, eu acho que contaria, daria um ritmo melhor. Mas no total, eu achei ela muito interessante. Os personagens são muito bons. Todos os arcos que foram explorados, até os que foram introduzidos de uma maneira um pouquinho mais curta ali, né? Como algo pra ser explorado no futuro, são muito bons. E é nove. É uma série que eu tô esperando aí as próximas temporadas, que eu tô bem interessado em estar acompanhando. E agora ler os quadrinhos também, né? Pra fazer esse comparativo.
Muito bem, muito bem. Vamos ficar ligados, vamos ficar esperando aí novidades de Invencível. Obviamente voltaremos aqui no futuro para continuarmos a avaliação desta saga. Muito maneiro, hein? A gente tá vendo várias produções diferentes aí, diversas, do universo super-heróis. Algumas vão funcionar, outras não vão funcionar tão bem, né? Mas Prime Video já é a segunda série aqui que a gente está engatando do universo super-heróis, né? A gente teve lá The Boys, que a gente vai continuar aqui com certeza, temos lá o podcast, e Invencível entra nessa jornada também. Fechamos mais um Rapadura Cast. Se você gostou desse episódio, recomenda para as pessoas nas suas redes sociais. Você pode usar o Instagram e compartilhar, sei lá, se você estiver no Spotify, estiver ouvindo a gente pelo Spotify, você pode clicar lá em compartilhar, compartilhe nos seus stories para outras pessoas ouvirem. Marca a gente também, @ Cinema com Rapadura. Ou se você divulgar, divulga lá no Twitter, né? No @ Rapadura no Twitter. Nossas arrobas estão também no Twitter. Nossas arrobas estão lá espalhadas. Você consegue encontrar a gente muito fácil. É isso, nós encontramos na próxima semana. Tchau!